Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 14 de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário pode votar trabalho remoto para deputadas gestantes e protocolo não é não. Presidente da Câmara defende busca de equilíbrio entre democracia e liberdade de expressão. Grupo de trabalho da reforma tributária fará audiência sobre as melhores práticas internacionais. E Câmara discute endometriose, doença que atinge uma em cada 10 brasileiras em idade reprodutiva. Trabalho remoto para deputadas gestantes e protocolo não é não devem ser destaque na pauta da Câmara nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz tem as informações.
Na semana em que os partidos estão concentrados na definição de representantes nas comissões permanentes da Casa, o plenário deve votar projetos remanescentes da pauta. Um deles é o que garante às deputadas gestantes, a partir da 30ª semana de gestação ou mediante apresentação de atestado médico, direito a registrar a presença e a participar das deliberações no plenário e nas comissões de forma remota, por meio de plataformas de videoconferência. Os deputados também podem votar o protocolo Não é Não, para atender vítima de assédio ou violência sexual em casas noturnas. A relatora é a deputada Renata Abreu, do Podemos, que tem uma casa noturna em São Paulo. A deputada explicou que fez ajustes em seu relatório para viabilizar a aprovação da proposta.
Mandei para a deputada Maria do Rosário um ajuste com relação à obrigatoriedade de ter câmeras, porque poderia onerar os estabelecimentos. Fizemos a alteração no projeto, para que aqueles que têm câmera precisam manter as imagens por 30 dias.
Essa proposta é inspirada em protocolo aplicado na Espanha no caso envolvendo o jogador brasileiro acusado de estupro numa boate em Barcelona. A matéria ainda não tem consenso em alguns partidos, como explica a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
A gente não tem acordo para esse projeto. E nesse projeto traz questões que o partido colocou. Quando a mulher é vítima de violência, por exemplo, a gente não pode exigir que o estabelecimento cumpra o papel que é da polícia. Isolar sistema, criar espaço, botar uma mulher para socorrer. Então, enquanto não superar as divergências, nós não concordamos, assim como o Republicano e mais o MDB, que também está contra.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O presidente da Câmara defendeu a busca de equilíbrio entre democracia e liberdade de expressão. Para Arthur Lira, é possível encontrar uma fórmula que preserve os dois direitos. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu nesta segunda-feira equilíbrio na discussão das relações entre liberdade de expressão e mídias sociais. Segundo ele, os poderes da República precisam encontrar o caminho do meio ao tratar do assunto. Lira participou de um seminário no Rio de Janeiro sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia, organizado pela Fundação Getúlio Vargas.
A sociedade brasileira espera que os administradores, os representantes eleitos e os magistrados deste país consigam encontrar, o quanto antes, uma forma de equilibrar o fenômeno das redes sociais, da democracia e da liberdade de expressão, para que possamos avançar com tranquilidade no caminho da estabilidade política e do progresso social e econômico que dela decorre. Encontrar esse equilíbrio não é uma utopia, é uma necessidade.
Arthur Lira disse ainda que as redes sociais representam um avanço para a liberdade de expressão e a democracia, mas também podem ser um obstáculo. Somente com equilíbrio, segundo ele, pode-se encontrar uma fórmula que preserve os dois direitos.
Não podemos abrir mão de um deles sob pena de perdermos o outro. E com isso, mergulharmos no turbilhão imprevisível da instabilidade social.
O evento da Fundação Getúlio Vargas também contou com a presença de outros parlamentares, entre eles o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do projeto que trata do combate às fake news. A proposta está em discussão na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
O grupo de trabalho que estuda na Câmara a reforma tributária fará audiência sobre as melhores práticas internacionais. Confira com a repórter Silvia Munhato.
O grupo de trabalho sobre a reforma tributária fará duas audiências públicas nos próximos dias para tratar do diagnóstico do atual sistema e para conhecer as melhores práticas internacionais. Na quarta-feira, os deputados também terão um encontro com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A audiência sobre o diagnóstico do sistema atual contará com as presenças do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e do consultor do Banco Mundial, Eduardo Fleury. Também foram chamados os ex-deputados Luiz Carlos Rauli e Alexis Fontaine, que atuaram muito pela reforma em seus mandatos. Em uma das reuniões do GT este ano, Alexis Fontaine passou uma mensagem de ânimo aos colegas.
É muito importante sempre, sempre, quando a gente tiver momentos difíceis na discussão, lembrar do atual sistema tributário que nós temos. O quanto ele é ruim e quanto ele prejudica o nosso país. Para a gente insistir e avançar nele e conseguir ter o sucesso da aprovação, finalmente, desse reforma tributária. Nós estamos há mais de 30 anos lutando por isso.
Na audiência sobre práticas internacionais serão ouvidos especialistas, como Ricardo Varsano, do Fundo Monetário Internacional, e Francisco Gadiardo, conselheiro de finanças da Embaixada da Espanha. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explicou em uma das reuniões que a ideia é aprovar vários nomes para tentar ouvir todos dentro do prazo da comissão. Alguns temas pré-aprovados têm sido, inclusive, ampliados.
Na semana que nós vamos debater sobre a perspectiva distributiva, então a ideia é acrescentar também sobre a perspectiva do emprego, ampliar esse debate sobre a empregabilidade da reforma e também sobre a perspectiva de raça e a perspectiva de gênero. Então, nós vamos promover aí alguns debates e convidar, inclusive, as ministras para fazerem parte aqui.
O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária deve apresentar relatório até o dia 16 de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Estudo detalha violência política contra deputadas e senadoras nas plataformas digitais. E a repórter Paula Bittar tem os detalhes.
Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense produziram um relatório detalhando a violência política de gênero sofrida por parlamentares mulheres nas plataformas digitais durante a última legislatura. O estudo analisou, ao longo de 6 meses, ataques feitos no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube contra 79 deputadas federais e 12 senadoras. De acordo com o relatório Mapa da Violência Política de Gênero em Plataformas Digitais, no período de tempo analisado, foram encontradas mais de 4 milhões de mensagens. Cerca de 9% delas, ou seja, 360 mil, traziam alguma ofensa. Foi no Twitter que se encontrou a maior quantidade de conteúdo violento, cerca de 24%, praticamente uma em cada 4 das postagens analisadas continham violência. Mas foi no Facebook que foram encontrados os maiores índices de engajamento, ou seja, os posts violentos tiveram maior visibilidade. O insulto, a invalidação e a crítica negativa são as principais formas de ataque, somando mais de 90% das mensagens. A sátira e o humor provocativo representam 30% das mensagens. Uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, Letícia Sabatini, destaca que o impacto das ofensas não é apenas pessoal, contra a vítima especificamente, mas também na qualidade da democracia brasileira. Ela também explica o objetivo dessas mensagens.
A violência discursiva, que é o tipo analisado nesse relatório, ela tende a ser mais sutil, né? Porque tirando algumas exceções, geralmente é uma violência mais camuflada. Ainda mais por ser online, existe aí um entendimento na sociedade de que aquilo ali não vai afetar os seus alvos, mas afeta sim. E o objetivo é justamente esse: afetar essas mulheres para afastá-las desse lugar que supostamente não é delas, mesmo que elas tenham sido democraticamente eleitas.
A motivação dos ataques foi principalmente ideológica. 22,3% das postagens continham ofensas direcionadas a partidos, alianças ou espectro político ideológico. As parlamentares de esquerda são duas vezes mais atacadas que as de direita. Letícia Sabatini ressalta o cenário de polarização e radicalização do país.
Você ataca determinada deputada porque ela é de determinado partido, porque ela defende determinado projeto de lei, porque ela apoia determinado político, mas ao invés de atacá-la no campo das ideias, argumentando, promovendo ali uma discussão que pode ter discordâncias e ser saudável, ao invés de fazer isso, você ataca aquela mulher no campo pessoal. Você fala do corpo dela, da família, da capacidade intelectual.
A deputada a receber mais ofensas foi Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, seguida da então deputada Daiane Pimentel, do União da Bahia, e da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Segundo Talíria Petrone, o estudo constata que as principais plataformas digitais viraram arenas de disseminação do discurso de ódio e da desinformação. Ela também destacou que o assassinato de Marielle Franco ocorreu há 5 anos, portanto, a violência política de gênero não é novidade. De acordo com a pesquisadora Letícia Sabatini, um avanço no combate à violência política contra as mulheres foi a lei aprovada no Congresso que estabelece normas para prevenir e combater a prática durante as eleições e no exercício de direitos políticos e funções públicas. A legislação incluiu no Código Eleitoral o crime de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
Uma sessão solene da Câmara discutiu a endometriose, doença que afeta 10% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva e pode causar, entre outras consequências, infertilidade. Saiba mais com a repórter Carla Alessandra.
Doença silenciosa, dolorosa e desconhecida por grande parte da população, a endometriose atinge só no Brasil uma em cada 10 mulheres, entre 14 e 50 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. A mulher com endometriose pode apresentar cólica intensa durante a menstruação. O sintoma é constante e progressivo, piorando com o passar dos anos. Outros sintomas que também podem ser sinais de alerta para a doença são dor e sangramento intestinal e urinário durante o período menstrual, dificuldade para engravidar e infertilidade. Para chamar a atenção da população e dos profissionais de saúde para o problema, foi criado o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose em 13 de março. E para marcar a data, a Câmara realizou sessão solene sobre o tema. A deputada Daiane do Capitão, do União do Ceará, afirmou que ela, que também sofre com a endometriose, vai propor a criação de uma frente parlamentar para discutir uma política pública de combate à doença.
Pois é um momento tão doloroso, só quem é mulher sabe e conhece. Eu quero dizer que isso não é frescura. Endometriose não é frescura.
O representante da Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva, João Paulo Timbó, afirmou que, para além da conscientização sobre a doença, para que haja um diagnóstico precoce, é preciso também garantir um atendimento multidisciplinar.
Campanhas direcionadas, ações inteligentes, desenvolvimento de pesquisa, potencializando os cuidados de uma doença sistêmica, crônica, potencialmente devastadora e que requer uma atenção ultra especializada, multiprofissional e contínua.
O médico sugeriu a criação de centros de atendimento para pacientes com endometriose, a exemplo do que já acontece com doenças como diabetes. Para a prestadora de serviços da Câmara dos Deputados, Idalete de Almeida Silva, a existência de centros de atendimento à endometriose facilitaria seu dia a dia, que foi comprometido após perder o plano de saúde do ex-marido. Idalete contou que começou a conviver com a endometriose aos 14 anos, mas só teve um diagnóstico aos 29, quando realizou a primeira de 8 cirurgias.
Meu chefe aqui sabe, eu fico muito mal. Vou pro HUB tentar ver se eu consigo tomar uma medicação para poder melhorar. É muita dor, muita dor. Em 2012, eu fiquei internada com um psiquiatra por conta de... Já fiquei muito mal psicologicamente por conta da dor.
A doença, apesar de seu potencial incapacitante, geralmente não causa morte, mas pode levar a outros problemas, como a obstrução dos rins e do intestino, que podem sim causar a morte da paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O consumo de água na Câmara dos Deputados foi reduzido a um terço do que se gastava em 2000, quando se iniciou um projeto na Casa para a promoção do uso racional de água. A gestão sustentável de recursos é parte do trabalho do EcoCâmara, iniciativa que completa 20 anos em 2023, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
Há 20 anos, o Serviço de Sustentabilidade da Câmara, conhecido pela sigla EcoCâmara, faz projetos de educação para a gestão sustentável e o uso racional de recursos, por meio de parcerias com vários setores da Casa. Um dos itens da política socioambiental é a preocupação constante com o consumo de água. Desde o ano 2000, há um movimento para enfrentar dois desafios comuns a quem se alinha na solução das crises provocadas por mudanças no meio ambiente: ter água boa e gastar menos. Thalita Dornelas, chefe da seção de instalações hidrossanitárias da Câmara, diz que o primeiro passo foi monitorar o consumo. Alguns setores precisam de mais água, como o sistema de ar-condicionado e os espelhos d'água na parte externa.
A gente foi verificando os principais troncos de água dentro de cada prédio, instalando hidrômetros que nos permitiram mapear o consumo de cada setor. Então, se tem uma perda, um vazamento, algum equipamento com problema, a gente consegue setorizar e atuar mais cirurgicamente no foco ali de perda de água.
Conhecidos os detalhes do consumo, a segunda etapa foi usar a tecnologia disponível para racionalizar o uso da água. Thalita Dornelas cita as torneiras que fecham sozinhas e despejam menos água e dá outros exemplos.
Nós temos prédios muito altos, então às vezes você pega um prédio igual ao anexo 1, são 28 andares, né? Você pega a parte mais de baixo do prédio, a pressão de água é muito grande, não precisa. Então a gente tem reguladores de vazão, né, em função dessas pressões em cada ponto para que desperdice menos água no uso. Os vasos hoje, né, com bacias, com caixa, né, que você não usa aquela descarga que às vezes trava e a água fica o dia inteiro correndo.
O uso da tecnologia e o mapeamento do consumo deram bons resultados. No ano 2000, o início do monitoramento, a Câmara gastou 335 milhões de litros de água. Em 2022, foram 113 milhões, um terço do que se consumia há duas décadas. Nesse período, a economia foi de 85 milhões de reais. Esse esforço para racionalizar o uso da água também inclui projetos de lei, como o que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A proposta do deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, é que a semana englobe o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, promovendo atividades sobre a importância do consumo racional e entrando nos calendários das escolas públicas e particulares. O parlamentar salienta que é preciso avançar no trabalho de educação e mobilização social.
Eu acho que desde o momento que várias cidades do Brasil passaram por momentos de racionamento muito severo, acho que ali começou a se mostrar para a sociedade que o assunto é um assunto sério, que precisa ser bem cuidado para que no futuro a gente não tenha novas e graves dificuldades com falta de água.
Para Thalita Dornelas, chefe da seção de instalações hidrossanitárias da Câmara, o usuário, tanto funcionário quanto público externo, é o parceiro mais importante nesse empenho coletivo por um melhor uso da água.
A gente precisa que ele compreenda as ações que a gente faz, porque muitas vezes o nosso povo tem essa água abundante, né? O nosso país é muito rico, né? De todos esses recursos, e a gente foi mal acostumado a ter água sempre ao nosso dispor, nas regiões onde a gente tem bons sistemas de água e esgoto. E às vezes o nosso usuário recebe uma torneira que emite um pouquinho menos de água, mas que não torna o uso ruim, né, mas ele quer aquela água caudalosa, aquela torrente de água.
Segundo Thalita Dornelas, o próximo passo para consumir água de maneira mais racional na Câmara são os investimentos em reuso. Uma das medidas já implantadas é a utilização de água de poços, que serve para atividades como a manutenção dos jardins. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Cláudio Ferreira.
Projeto quer reverter congelamento de benefícios de servidores que foi feito durante a pandemia para a economia de recursos. Nós voltamos com a repórter Silvia Munhato.
Projeto em tramitação na Câmara busca reverter a interrupção da contagem de tempo para aquisição de benefícios de servidores públicos, ocorrida durante os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19. Lei complementar interrompeu a contagem e o pagamento de benefícios, como anuênios, triênios e licenças-prêmio, entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Para a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, a medida foi tomada porque havia o risco de uma queda muito acentuada da arrecadação de impostos. Mas União, Estados e Municípios acabaram aprovando outras soluções fiscais que mantiveram o caixa dos governos.
A gente está falando da progressão das carreiras, dos quinquênios, sextas partes e equivalentes. Os municípios, os estados, eles já têm essa previsão orçamentária no seu planejamento. Não se trata de uma despesa nova. Além disso, todos os municípios e estados tiveram aumento da arrecadação dos seus impostos e do seu orçamento.
Luciene Cavalcante explica que os servidores públicos continuaram prestando serviços e garantindo direitos durante todo o período e, portanto, também devem ter os seus direitos garantidos. Como a proposta é um projeto de lei complementar, a presidência da Câmara poderá encaminhá-la para as comissões permanentes ou instalar uma comissão especial para analisá-la. De qualquer forma, o projeto terá que ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Paula Bittar e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978-9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.